Está no ar o Jornal do Senado. Cássio Cunha Lima sugere que Dilma Rousseff renuncie à presidência.
Fernando Collor denuncia conluio entre revista Veja e Procurador-Geral da República para divulgação do conteúdo de delações premiadas.
Ivo Cassol cobra do governo pagamento para construtoras que executaram obras públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, pediu em discurso no plenário a renúncia da presidente Dilma Rousseff.
Ele afirmou que a nova pesquisa do Ibope, revelando que apenas 9% dos brasileiros aprovam a gestão de Dilma, mostra que o governo se deteriorou. Em sua opinião, inclusive, não se pode dizer que existe governo.
Após comentar que a insatisfação dos brasileiros se converteu em revolta e gestos de intolerância, o senador disse que, neste momento, a renúncia de Dilma seria um gesto de grande espírito público. Isso, segundo Cássio Cunha Lima, iria abreviar um longo e penoso caminho que o Brasil ainda irá percorrer.
O senador paraibano comentou que o governo está envolvido em vários escândalos e que hoje a imprensa anuncia mais um, desta vez na Casa da Moeda, órgão responsável pela impressão do dinheiro que circula no país.
Cássio Cunha Lima lembrou que existem no âmbito do Poder Judiciário várias ações contra a presidente que poderão levar à sua cassação.
Portanto, a nação aguarda de forma atenta, vigilante, todos os desfechos dessas demandas no campo da justiça, seja ela justiça comum, seja ela justiça eleitoral. E para que o Brasil tenha o seu sofrimento abreviado, renuncie, Dilma Rousseff.
Já o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, voltou a atacar o que ele classificou de conluio entre a revista Veja e um grupo do Ministério Público sob o comando do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Collor lamentou que a revista Veja mais uma vez publicou reportagem mentirosa, na qual Ricardo Pessoa, dono da construtora UTC, afirma ter repassado 20 milhões ao grupo do ex-presidente da República. A informação de Ricardo Pessoa foi obtida por meio de divulgação de conteúdo da delação premiada.
Para o senador, o que chama atenção é a repetição dessa estratégia, em que um grupo do Ministério Público, por meio da revista Veja e apenas por intermédio dela, divulga o que interessa das delações, adicionando ao conteúdo o que for necessário para dar a aparência de uma acusação robusta, acrescentou ele.
A minha trincheira, de um lado, está no campo político e a minha resposta se dá nas urnas. De outro, a trincheira se volta para o campo jurídico e minha resposta se dá nos tribunais. Meu propósito é e sempre será cumprir minha missão política, meu dever público, mas também desnudar as infectas entranhas dos responsáveis ou das reprováveis práticas de obtenção das delações compartilhadas.
Após alertar que não se vence crises sem liderança, o líder do PT, senador Humberto Costa, alertou que, para o país superar este momento, a presidente Dilma Rousseff precisa assumir a liderança e atuar como verdadeira animadora da economia brasileira.
Segundo Humberto Costa, existem fatos positivos que precisam ser exaltados, como os planos de investimentos de logística, safra da agricultura familiar e o nacional de exportações.
Só que, em sua opinião, essas medidas não tiveram muita divulgação, pois a mídia, a oposição e as elites insistem em mostrar uma pauta pessimista.
A presidenta Dilma precisa assumir o papel e a função de ser a grande animadora da economia desse país, do desenvolvimento desse país. Ou a presidente toma a liderança para defender o seu governo, para animar o povo brasileiro, ou nós vamos esperar que o tempo venha a superar o momento de dificuldade que estamos vivendo hoje.
Comissões.
A ONU definiu algumas metas para melhorar a condição de vida das pessoas e reduzir a pobreza no mundo.
Conhecidas por metas do milênio, os desafios abrangem áreas diversas, dentre as quais a redução das mortalidades materna e infantil.
Em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, autoridades e especialistas concluíram que o país não deve alcançar a meta de redução da mortalidade materna para os índices aceitáveis.
De acordo com os estudiosos, fica caracterizado como caso de morte materna materna, o óbito da mulher durante a gravidez ou parto ou logo após dar à luz.
Apesar de ter reduzido de 160 para 62 casos de morte para cada 100 mil nascimentos entre 1990 e 2012, o Brasil não deve alcançar o índice de mortalidade materna estabelecido pela ONU, que é de 35 por 100 mil.
No caso da mortalidade infantil, o Brasil, ainda em 2012, alcançou o objetivo de reduzir em 2/3 o número de casos.
Para a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, um dos motivos para tal redução foi o programa do governo de incentivo ao parto normal.
Quero destacar também o compromisso, a prioridade do Ministério da Saúde na redução dos partos cesáreas. E isso passa por uma mudança cultural, uma mudança dos nossos profissionais de saúde para que a gente consiga. O Brasil é campeão em partos cesáreas, né? E a gente sabe das consequências de tudo isso.
O senador Ivo Cassol, do PP, cobrou do governo o pagamento de contratos em andamento. Em Rondônia, por exemplo, há construtoras que estão quebrando e demitindo porque não recebem o que o governo deve, denunciou ele.
Ele explicou que o governo repassa 100 mil quando deveria pagar 1 milhão e quem tem 10 milhões a receber recebe apenas 1 milhão. Além disso, segundo o senador, há empresas que já no meio do ano ainda não receberam do governo pagamentos de 2014.
Ivo Cassol reconheceu a necessidade de ajuste nas contas públicas, mas advertiu que estes cortes devem afetar apenas novas despesas e não as que já foram contratadas.
O Ministério da Fazenda precisa urgentemente repassar os débitos que tem com as obras, com os convênios, com as contratações que já foram feitas. Estou aqui dizendo que o Brasil tem jeito, mas para isso precisamos, em primeiro lugar, é pagar as contas. Pagar os débitos que já foi assumido em todas as áreas e, ao mesmo tempo, dar sequência com o pouco que tem para que a gente possa estabilizar e garantir o futuro pela frente.
O senador Dalírio Beber, do PSDB, pediu mais investimentos em infraestrutura em Santa Catarina, estado com uma economia diversificada, de grande potencial turístico e parque industrial.
Dalírio Beber sugeriu, por exemplo, a duplicação de rodovias federais que ligam os centros produtores do estado a portos, como o trecho sul da BR-101, a construção de ferrovias e a melhora dos aeroportos catarinenses.
A falta de investimentos em infraestrutura tem elevado os custos da produção catarinense, por vezes tirando-lhe a condição de competir com a produção de outros centros. Por isso, Santa Catarina clama por mais atenção e rapidez nas duplicações das rodovias federais que ligam as áreas produtoras aos portos, onde embarcam os produtos catarinenses para inúmeros países.
Plenário.
E os senadores acabaram de aprovar o projeto que estende a aposentadoria compulsória aos 75 anos a todo o funcionalismo público federal.
A repórter Érica Christian está no plenário e traz os detalhes sobre a votação dessa proposta. Érica, boa noite.
Boa noite, Vladimir Espinosa. Por 59 votos a 5 foi aprovado esse projeto. Em maio foi promulgada a emenda constitucional que aumentou de 70 para 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória de ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, mas para que a regra valesse para todos os servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o Congresso Nacional precisava votar essa regulamentação. O projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, estende a chamada PEC da Bengala para todo o funcionalismo público. Ele argumentou que a proposta vai resultar em uma economia para os cofres da Previdência na ordem de R$1,4 bilhão nos próximos 55 anos, além de manter profissionais qualificados e experientes na ativa. José Serra esclareceu, no entanto, que os servidores não serão obrigados a se aposentar aos 75 anos, como prevê o projeto, mas aos 55 anos para as mulheres e 65, no caso dos homens, com 30 e 35 anos de contribuição, respectivamente, como é hoje no funcionalismo público. No ano passado, 802 servidores públicos federais se aposentaram compulsoriamente aos 70 anos. E apesar de serem favoráveis ao mérito para o funcionalismo como um todo, em especial para professores e pesquisadores universitários, alguns senadores ressaltaram que a aposentadoria compulsória aos 75 anos para a cúpula do Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas é questionável porque não vai permitir a renovação dos seus integrantes. O líder do governo, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, alertou que o projeto é inconstitucional porque a iniciativa deveria ser do Executivo e não do Legislativo. Aprovada, a proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.